Então, de Deus, declaro aberta a sessão ordinária no dia 5 de dezembro de 2016. Primeiramente, saúdo a mesa, cumprimento a todos os presentes, nossos servidores. Gostaria então de pedir, né, em respeito a nós que somos, né, a gente participa do esporte de uma forma ou de outra, pedir um minuto de silêncio antes de dar seguimento à sessão, né, em prol do acidente que aconteceu lá com a... acidente trágico que a gente, todo mundo apanhou aí, tivemos aí grandes percas aí no esporte aí, então vou pedir um minuto de silêncio antes de iniciar a sessão. Então, vou passar a palavra ao secretário, então, para que faça a leitura do resumo da minuta da ata anterior.
Resumo da minuta da ata 037/16. Aos 28 dias do mês de novembro do ano de 2016, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a 37ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estavam presentes na ocasião o presidente Diogo da Rocha Vaz e os vereadores. Havendo quórum, o presidente Diogo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. A ata 036/16, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após, passou-se a leitura das correspondências recebidas e expedidas. No período do grande expediente, o vereador Osmar abriu mão da palavra. Usou a tribuna o vereador Rodrigo e o vereador Elomar. Em comunicações, usou a palavra a vereadora Laurene. Em seguida, passou-se em ordem do dia, quando foram discutidos, votados e aprovados as seguintes proposições. Emenda modificativa número 001/16 ao PLL número 008/16 do vereador Rodrigo. Projeto de lei legislativo número 008/16. Projeto de lei número 018/16, diário do vereador Tiago, atestado médico do vereador Osmar. Em seguida, passou seu espaço dos líderes de bancada. O vereador Alomar, líder do PMDB, abriu mão da palavra. Usou a palavra o vereador Marques, líder do PP. Nesse espaço, usou a palavra o presidente Diogo. Nada mais havendo a tratar, determinou encerrada a presente sessão.
Coloco em discussão a ata anterior previamente disponibilizada aos senhores vereadores. Nada a discutir, então, coloco em votação. Vereadores contrários, levante-se. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovada, então, a ata da última sessão por unanimidade. Passamos, então, à leitura das correspondências recebidas durante a semana.
Escola Municipal de Ensino Fundamental, Marechal Deodoro da Fonseca. Convida para a formatura do nono ano, no dia 15 de dezembro de 2016, às 18 horas, no paroquial da Capela Nossa Senhora, Capela Santa Terezinha, Zona dos Pachecos, para ninfas Aline Eiber e Marinia Silveira.
Passamos então às correspondências expedidas durante a semana.
Ofício Legislativo nº 024/16, encaminhando o Projeto de Lei nº 018/16. Ofício Legislativo nº 025/16, encaminhando o Projeto de Lei Legislativo nº 008/16, com emenda modificativa nº 01/16.
Leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à mesa.
Pedido de informação número 039/16 do vereador Elomar. Projeto de Lei nº 017/16. Projeto de Lei Legislativo nº 009/16. Diário dos Vereadores Diogo e Rodrigo.
Chamo então no grande expediente por 10 minutos o vereador Osmar.
Saúde, presidente, demais colegas vereadores, as pessoas que nos assistem, nossa assessoria da Câmara. É com muito pesar, como desportista que sou, que venho a essa tribuna fazer a minha manifestação. O que me resta dizer é que foi uma semana de peso, de muito sentimento para todos os desportistas baronenses, gaúchos, brasileiros e do mundo. Uma tragédia envolvendo um time em grande ascensão, um time dos mais humildes do nosso cenário esportivo brasileiro, que vinha numa ascensão de uma maneira notável e, tragicamente, viemos a perder praticamente no total da sua delegação. E, diante dessa tragédia, isso nos dá uma lição de vida, de que nós almejamos tantos, programamos tantos, e Deus programa uma única só coisa na vida da gente. E, de uma forma desportiva, nos deixou uma semana com as pernas amputadas, infelizmente. Mas a vida é assim. Eu aqui, nessa humilde tribuna, deixo os meus sentimentos às famílias envolvidas nesse acidente, que são de quase todo o Brasil, perdeu um pedaço dos seus familiares esportivos, ou todos os estados perderam, e eu da mesma forma me sinto assim. Então fica aqui as minhas condolências a todos os familiares que se encontram enlutados com seus grandes sentimentos, e que Deus e os amigos lhe deem muita força para sair dessa situação. É mães desamparadas, é filhos desamparados, é irmãos, enfim, famílias. E é uma hora que nós temos que dar as mãos, porque o trágico acidente foi para nos abalar. Eu acho que até mesmo quem não gostava de futebol se comoveu e sentiu a grande perda. Mas eu sempre digo que Deus está acima de tudo, e Ele que é o que tem o comando de todas as nossas investidas na vida, e só Ele sabe se nós vamos realizar ou não. Então, mais uma vez eu reforço os meus sentimentos a todos os familiares, e seria isso, presidente.
Em comunicações, então, por 5 minutos, chamo o vereador Rodrigo. Cumprimento os colegas vereadores, presidentes da casa, todos os funcionários, todos aqui que nos assistem hoje. Primeiramente, quero aqui agradecer ao presidente que me incumbiu de uma tarefa lá na escola Doutor Otelo Rosa, na formatura da pré-escola, onde eu estive lá representando a nossa câmara, muito bem recebido pelos professores e formandos e pais de alunos que lá estavam. Também estava o colega vereador Nerd. Então, acho que fiz um papel lá senhor presidente, com bastante mérito. Também quero falar um pouquinho sobre a nossa reunião da Secretaria da Fazenda, onde estivemos lá, eu e o presidente Diogo, sobre a questão do fechamento da Receita Estadual em São Jerônimo. Onde a gente teve várias pessoas de toda a região carbonífera junto com nós, vereadores, até prefeitos. Agradecer ao secretário Giovanni Peltz, que nos atendeu, subsecretário adjunto da Receita, Paulo Amando, e também seu assessor Cristóforo, que lá estava nos acompanhando. A gente não tinha bem certa noção de atendimento, aonde até fomos surpreendidos com os atendimentos de balcão. Todo esse ano, de janeiro até novembro, foi 19 atendimentos só em balcão. A gente não sabia desses dados. E por a internet foi 2.323 atendimentos. Várias, certidão fiscal, inscrição estadual, atualização do livro fiscal, dispensa de fator gerador, AIDF. Então, a gente não quer que feche, mas vocês veem bem o número de atendimento em balcão durante praticamente o ano, 19, para se manter um prédio aberto, a gente sabendo a crise que está o Estado. Então, é complicado. Mas ele garantiu para nós que não fecha esse ano, também já está findando o ano, né? E disse que não tem nada previsto ainda, e a hora que tiver, vai ser repassado para a nossa região. Também quero aqui parabenizar o pessoal da Escola Estadual pelo bingo feito lá no CTG, onde até o nosso colega vereador Marcos tracou nas palavras lá no microfone, lá, chamando as bolinhas, não é, Marcos? Mas quero dar os parabéns para todos que ajudaram, todos que doaram alguma coisa de uma forma ou do outro. Para quem não sabe, aquele bingo era para reformar a cozinha da escola JJ de Andrade, onde eles têm o dinheiro para o material, mas não tinham para o pedreiro. E o pedreiro ia custar R$1.350. E não sei se tu já está sabendo, Marcos, mas foi alcançado o objetivo, assim mesmo com pouca gente, né? Que nem a gente. Não é, até tinha, deu 60 gentes, mas a gente previa bem mais pessoas. Mas assim mesmo conseguiu ajuntar o dinheiro para pagar o pedreiro. Parece que ainda sobrou R$10, ainda parece. Não sei se já fecharam bem as contas, mas alcançaram seus objetivos ali, buscado pelas merendeiras e o pessoal que faz a limpeza. Então quero aqui dar os parabéns para eles, para essa, para esse negócio conseguido aí, para eles conseguirem fazer essa cozinha. Também quero aqui agradecer a presença da Nadir, do Seixas, Lorizane, Liane, secretária Silene, que aqui estiveram de manhã, para requerimento do vereador Elomar aí sobre a nosso fundo de previdência. Fiquei muito grato com essas pessoas, Nadir, Lorizane, que fazem parte, que geram o dinheiro da aposentadoria dos funcionários, por ter conseguido mais de 1 milhão em rendimentos aí, sabendo onde colocar esse dinheiro para render. Mas da mesma forma, fiquei muito preocupado com a parte da administração, aonde foi nos passado que a prefeitura hoje tem uma dívida com o nosso fundo dos funcionários de R$1.161.800. Isso é muito dinheiro. Com certeza pode vir faltar no futuro quando os funcionários começarem a se aposentar. Então, seria isso, presidente. Boa noite a todos e um bom retorno às suas casas.
Chamo então em comunicações por 5 minutos, vereador Elomar.
Saudação, presidente, colegas vereadores, todos que nos assistem nessa tarde, sejam todos bem-vindos. Também, primeira mão, agradecer aqui a presença da secretária da Fazenda, que esteve aqui pela manhã, atendendo a uma solicitação requerimento aprovado por esta Casa Legislativa, também o Conselho Administrativo e o Comitê de Investimento do Fundo dos Funcionários. Conforme comentou aqui o colega Rodrigo, né, a preocupação de nós, vereadores, de saber a realidade de como está a situação do Fundo dos Funcionários, porque é um patrimônio do funcionalismo e é a garantia do funcionalismo no dia de amanhã de ter um benefício, uma aposentadoria, no momento que concluir os seus períodos de trabalho junto ao município. E essa garantia se vê que tem um valor já bem estimado em depósito fundo, mas também é essa preocupação a qual a gente aqui solicitou a presença destes órgãos para que nos prestasse as informações devidas da situação de como está. E nos surpreende quando a gente se depara, como o colega falou, com a dívida por parte do município já hoje. Quem sabe até o final do ano tem mais algumas atualizações de R$1.161.000. É realmente preocupante, porque seguidamente a gente, tempos atrás, estava nessa casa aqui sempre alertando sobre a situação financeira do município, e aonde que algumas pessoas ainda, mesmo assim, parece que não acreditavam. Mas a realidade, ela é bem dura e cruel, nosso município hoje. Além dessa dívida, com certeza que mais algumas ainda estão existindo, e que tomara que essa administração conseguisse a deixar em ordem até o final do ano, mas pelo que se vê aqui, não vai ser possível. Então é uma preocupação de todos nós, porque todos estamos neste município e todos, na realidade, estamos muito preocupados com a situação e que queremos ver uma solução. Então vai se trabalhar incansadamente, com certeza, para que essa situação venha a ser amenizada, porque não podemos continuar aumentando as dívidas e a cada dia mais, e o município cada dia em algumas questões até em pior situação em vários termos. Então é preocupante a situação, a gente sabe da deficiência de alguns municípios, mas também se sabe que tem municípios aí na região que parece que estão conseguindo fechar suas contas neste final de mandato. Também, através do requerimento 08, aprovado por essa casa, onde pedi a comissão externa para verificação dos equipamentos e veículos de uso do município. Eu pedi ao seu presidente, como aqui eu estou com o ofício na mão, que já foi enviado para essa casa, dia 17 de novembro, pedindo um prazo de 10 dias para que o executivo desse um retorno, pedi ao presidente, se possível, dar mais um toque para o executivo, porque os dias estão se passando e eu acho que é extremamente necessário que essa comissão faça essa avaliação da situação dos nossos maquinários, nossos veículos, porque nos ajudará muito essa comissão fazer um trabalho, eu acredito que fará um trabalho de vistoria bem feito. Seria isso, sobre isso.
Suspender a sessão um minutinho. Os membros da comissão, o prefeito pediu para definir um dia e avisar ele. Então, qual é o dia que a gente pode marcar para durante essa semana para fazer essa vistoria? Aí já vamos deixar marcado um dia já e avisar eles lá que tal dia nós vamos.
e fica decidido dessa forma.
Pode ser até amanhã.
Amanhã de manhã? Mas aí não vai ter tempo de avisar o prefeito, não, só amanhã fica difícil. Teria que ser de quarta em diante, para ter tempo um dia antes para nós avisar.
Quinta,
comunicar. Pode ser? Quinta-feira. Fica definido então para quinta-feira? Qual é o horário? Às 8?
Eu não vou participar, né?
Pode ser.
Até ficou em aberto, assim, ficou para, se todo vereador quiser ir, ficou os membros da comissão, mais os vereadores que quiser acompanhar, né? Pode ser quinta-feira, então, de manhã. 8 horas, então, todo mundo de acordo? 8 horas.
Eu tenho compromisso com dia 8, né?
Quinta-feira.
Eu acho que é
8. Aham. Tá. Mas então, mas você faz parte da comissão, não?
Não.
Tá. Não,
até gostaria
de participar. Pois é. Ou pode ser na sexta, daí fica.
Não, mas
sexta não posso,
porque também
vai dar um dia que um outro.
Se eu optasse por sexta-feira, possivelmente o prefeito também não pudesse. Haveria essa possibilidade. Então, se você conseguir na
sexta-feira. Fica definido então quinta-feira às 8 horas. Então, quinta-feira. A gente. Não, mas. Não, só vai comunicar os secretários para que fique acompanhando. Quinta-feira, então, às 8 horas da manhã. Então a gente se reúne aqui na Câmara e desce na prefeitura. Tá. Então está retomada a sessão. Passamos então à ordem do dia, discussão e votação.
Pedido de informação no 039/16. O vereador que a subscreve depois de ouvir o plenário solicita ao Executivo Municipal que envie cópia das portarias da última nomeação do Conselho Fiscal, do Conselho Administrativo e do Comitê de Investimento dos Recursos do FAPS, bem como cópia de processos judiciais referentes ao FAPS e o valor atual de débito ao FAPS. Solicita-se o envio das informações com urgência para a prestação do projeto de lei número 022/16. Justificativo oral, pedido do vereador Elomar Rocha Kologeski.
Esse pedido, senhor presidente, até complementando a fala que se fez hoje na reunião aqui, que até eu solicitei, né, alguns documentos, então, para uma forma de registro e oficial, estou fazendo esse pedido de informação para que venha esses esclarecimentos com urgência e que a gente possa ter em mãos esses documentos.
Coloca em discussão. Nada a discutir, então, é mais do que justo, né, até para ficar registrado e para a gente poder ter aí uma informação por escrito, né, vereador, do que foi falado hoje na reunião. Coloco em votação, vereadores contrários, devante, vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado, então, o pedido de informação 039 do vereador Elomar por unanimidade.
Projeto de lei número 017/2016. Autor, Executivo Municipal. Teor: institui turno único no serviço público municipal e dá outras providências.
Coloco em discussão.
Olha, presidente, colegas, até nem é de discutir, né? Mas, como eu já vi de tudo da administração atual, esse projeto que estamos votando hoje já faz há quanto tempo que estamos de turno único? Falta 25 dias para findar já o projeto. E já temos desde outubro com esse horário reduzido. Então, não tem nada contra, já tem mesmo no horário reduzido. Fazer o quê? Só para deixar esclarecido o porquê da minha. Porque antes das eleições eu via se trabalhar quase 24 horas. E aí passou um dia das eleições, né, já estava em horário reduzido. Tomara que um dia mude a ideologia de quem esteja mandando no nosso município, no estado, na nação.
Também, de mesma forma, como já havia comentado alguns dias atrás, eu acho que foi iniciado tudo no início do ano e no período pré-campanha foi suspenso. Então, acho que poderia ter continuado, né? Já que depois da campanha, depois das eleições, tornou a voltar ao turno único. Então, acho que nada mais certo se fosse para a economia, como se vê que necessariamente havia uma necessidade de economia esse ano, porque as contas estão ficando bastante altas. Poderia ter sido continuado o turno único também no período eleitoral da campanha. É isso que poucos dias ainda comentei nessa casa.
Algo mais a discutir?
Eu tinha parte, presidente, quer dizer que como o prefeito já baixou o turno, não passou para essa casa, né? Então, eu vou manifestar contra o voto, né? Porque eu acho que não deveria nem passar mais para essa casa, já quanto tempo vai baixar o turno? Já temos fim de mandato, fim de ano, após 20 e poucos dias, né? Então, eu vou votar contra, porque antes, quando ele baixou o turno, ele não se lembrou dos vereadores, né? Então, de minha parte, respeito a opinião dos colegas, mas eu vou votar contra.
Eu também sempre questionei as pessoas, nosso povo vem de fora. Ele precisa ter um acesso, ao menos, prefeitura aberta, ter algum documento. Ele não tem hora para vir, às vezes. Ele tem que vir para suprir várias necessidades dele. É. E foi decretado sem essa casa aprovar nem nada, porque agora veio um projeto de lei. Também sou contra.
Eu também sou contra o turno único. Até por o projeto já está em vigor, como você disse, chegar um projeto aqui na casa que já está em vigor desde o dia, se não me engano, desde o dia 11 ou 12 de 11. Foi no começo de outubro, assim, o prefeito decretou, agora parece que não precisava vir esse projeto dessa casa. E eu, como eu disse aqui nessa casa uma vez eu já votei a favor do turno único, mas votei no primeiro ano pela situação que foi feita uma reunião com o prefeito e colocou a realidade do município. A partir dali, eu sou contra turno único. Aconteça o que acontecer aí, só que deu um colapso no nosso município, porque quem paga esse turno único é o nosso comércio. Eu até hoje ninguém me trouxe provas das economias que esse turno único traga para os cofres do município. Acho que só traz prejuízo, mas essa é a minha opinião, respeito a opinião de todos.
Eu vou a favor do projeto, também acho complicado, né, principalmente para o comércio e para os moradores que vêm, mas como já votei duas ou três vezes a favor e já está decretado, vou seguir com o mesmo voto dos outros anos.
Doze meses de Câmara, tive várias conversas com pessoas que trabalham no comércio e funcionários a respeito do turno único. Teve um amigo meu que uma vez ficou meio estranho comigo, até por eu ser contrário ao turno único. Mas daí eu te pergunto, a gente vê tanta coisa estranha nesse nosso Brasil, né? A gente vê o Eduardo Cunha demorar tanto para ser preso, sabendo que era um bandido. A gente vê o Renan Calheiros, presidente do Senado, sabendo que é um bandido, sentado do lado do Sérgio Moro, que não acontece nada. E o prefeito estipula o projeto, o turno único, em novembro, e dia 5 de dezembro vem com o projeto de lei. Muito estranho e muito chato. Eu vou acompanhar meu colega vereador Thiago no voto, mas é assim, ó, é deprimente.
É, eu para me manifestar também, para complementar, né, a discussão, esse projeto ele veio também de uma forma tardia, porque já havia sido decretado, no qual o decreto inclusive incluiu a Câmara de Vereadores também, no qual durante a parte da tarde a gente ficava com as nossas funções aqui dos funcionários, a maioria 90%, 90% e lá se vai pedrada por cento, a gente ficava amarrado, porque a gente querendo ou não querendo, a gente depende do executivo para a maioria das coisas. Então acabamos também decretando aqui nesta casa o turno único, né, por causa desse decreto do executivo, né, no qual no final desse mandato a gente vai poder sentir na pele e realmente ter um parecer, né, a gente acredita que realmente existe uma economia, né, se poupa água, luz, telefone e várias, material de expediente, enfim, várias coisas. Só que, claro, para boa funcionabilidade da prefeitura, isso atrapalha bastante, com certeza a gente sabe, atrapalha o comércio, atrapalha o andamento das obras, o andamento de vários setores, mas, como já foi falado, o troço já estava devagar e já vai findar daqui 20 e poucos dias mesmo, né? Eu acho que fica daí complicado votar contra o projeto. Mas tudo bem. Coloco então em votação, vereadores contrários, levante-se, vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Reprovado então o projeto por 5 votos a 3, do turno único, projeto número 017/16.
Projeto de Lei Legislativo número 009/2016. Autor, Mesa Diretora. Teor: regulamenta a conversão de férias em pecunia no âmbito da Câmara Municipal de Barão do Triunfo e da outras providências.
Coloca em discussão. Esse projeto 09/16 é um projeto legislativo que regulamenta, então, a sequência de férias dos nossos funcionários, né? A gente não tinha nenhum projeto nesse sentido para fazer essa regulamentação, na qual muitas vezes o funcionário ele entra em férias, mas a gente precisa dele às vezes determinados dias da semana, então para a gente poder pagar esses dias dentro da lei, ou até mesmo comprar as férias ou poder fazer esse acerto devido, né, com os nossos funcionários, né, para ficar uma coisa bem mais, como é que eu vou dizer assim, mais regulamentada, né. Até então o projeto de lei que tinha ele era um pouco meio brando, um pouco não previa muito essa parte. Então, né, aprovando esse projeto vai ficar muito bem regulamentada, né, essa matéria aí que é a parte das nossas férias, dos nossos funcionários aqui do nosso legislativo. Nada mais, não sei se alguém tem alguma colocação a fazer. Não tem?
Senhor presidente, ele deixa em aberto, né, sobre a decisão do funcionário, como também na direção da casa.
Sim, sim. O funcionário ele tem autonomia, né, para decidir, né, por lei, ele deixa essa parte em aberto. Isso é um acerto do presidente com o funcionário, né? Então, o funcionário, se ele quiser, durante o período de férias, vir trabalhar determinados dias que o presidente solicitar, ele vai vir, vai receber, ou se quiser tirar suas férias, né, que é um direito do funcionário, ele vai poder tirar sem... Mas isso tudo de acordo com a presidência, né? Fica a critério, o principal critério é a decisão do funcionário, né? Que já é previsto pela lei estadual, lei federal, só para regulamentar, né, aqui dentro da nossa Câmara. Exatamente. Algo mais? Coloco então em votação. Vereadores contrários, levantes. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado então o projeto legislativo 09/16 por unanimidade.
Relatório de ida na Secretaria da Fazenda. No dia 29 de novembro de 2016, estiveram na Secretaria da Fazenda para realizar a entrega de moção de apelo e solicitar que o secretário intervenha para o não fechamento da agência da Receita Estadual de São Jerônimo. Presidente Diogo da Rocha Vaz e o vereador Rodrigo Semestato de Lima.
Coloca em discussão. O vereador Rodrigo já fez algumas colocações, né? A reunião aconteceu então na sede da Fazenda do Estado, no qual, como o vereador muito bem colocou ali, fomos recebidos pelo secretário e o adjunto da Receita Estadual e outras lideranças da região carbonífera, né, sendo definido um membro de cada município, né, no qual nós, por ter levantado essa questão e ter propondo a reunião, a gente acabou indo entre dois, né, eu e o vereador Rodrigo, né, o vereador Rodrigo é bem mais chegado aí do secretário, e no qual ele fez essa colocação que nada está definido, nem o fechamento e nem a continuidade do posto de atendimento. Mas provavelmente, pelo que a gente sentiu, vai ser fechado porque ele é inviável hoje para o Estado. Ele é inviável, o tanto de atendimentos que é feito hoje fisicamente não comporta a estrutura, não tem como manter, né? E a gente sabe que o momento é de crise, o momento é de economia, e não dá hoje para tirar a razão deles se vier a fechar.
Só para te ajudar, presidente, a preocupação maior ainda nossa nem era tanto o fechamento como para onde o funcionário disse para nós que só em Santa Cruz para resolver. Isso eles foram bem claros para nós, que vai ser qualquer lugar que esteja receita estadual pode ser acessado qualquer município. Então já não, a preocupação era grande, já não é tanto, porque nem ele passou para nós, se fechar São Jerônimo, eu até falei na possibilidade de Guaíba, com certeza vai ser fechado Guaíba, porque os números de atendimento do balcão é menor que o nosso. Então ele disse assim, não, vocês vão vir direto aqui, o que tiver que resolver, vocês vão resolver aqui. Então, como é 19 atendimentos, como eu falei, em toda a região carbonífera, não é do nosso município, é toda a região. E como ele colocou para nós esses 19 atendimentos, não quer dizer que são 19 pessoas, né, presidente? Pode ser uma pessoa que foi resolver 2-3 itens na Receita Estadual. Então, menos mal que se vier a fechar, em Porto Alegre a gente vai ter esse atendimento que fica bem mais fácil do que Santa Cruz.
Coloco então, algo mais a discutir? Coloque em votação, vereadores contrários, levantes, vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado, então, por unanimidade. Passamos agora ao espaço de líderes de bancada. Chamo, então, por 3 minutos, o líder do PTB, vereador Nércio.
Cumprimentar o presidente, colega vereador, servidor dessa casa, pessoal que nos assiste. Quero aqui, então, deixar um parabéns e já agradecendo de mão ao nosso sargento, comandante da nossa brigada aí, Matheus, mais conhecido por Pacheco, por ter formado mais um grupo de gurizada, como eu digo, no CORED, que é um trabalho que Deus que ele veio para o nosso município, ele vem, ProERD, desculpa, que ele vem desenvolvendo aqui no nosso município, que é alertando a gurizada no colégio com a das drogas, porque eu, quando eu me criei sem conhecer a tal de droga, e hoje, infelizmente, ela já está nos 4 cantos do município. Então, acho que é um trabalho de extrema importância esse trabalho que ele vem fazendo aí. Quero deixar meus parabéns a ele. Também agradecer a presença do tenente-coronel da 28ª de Charqueada, Coronel Padilha. Também é o 31º Batalhão de Polícia Ostensiva, que é o coronel também Quadros, da cidade de Guaíba, que se fez presente aqui, aonde que tinha aí no município rodando um baixo assinado, onde havia um boato que ia fechar o nosso posto da brigada aqui. Cheguei aqui nesta casa, liguei para o Matheus, que é o Pacheco, pedi para ele uma reunião com o coronel, e ele imediatamente marcou, liguei para o presidente da casa e o angulista que estava aqui, e ele prontamente nos atendeu aqui, e nos esclarecendo que é só boatos, que felizmente a nossa brigada não vai fechar, onde que já pedimos também para eles mais hora extra para os nossos brigadianos aqui, porque se tem um município que está de parabéns com os profissionais que tem dentro do Barão, temos nós baronenses, pelo efetivo que nós temos aqui, temos só com 3, e pessoas que conhecem a realidade do nosso município. Então, para nós seria uma perda muito grande perder eles aí, então. Também quero deixar aqui em público as minhas desculpas, porque o coronel nos deu um puxão de orelha aqui, eu achei muito bom, porque eu, sendo um representante público, não sabia que o dia da brigada era 18 de novembro, onde que ele nos cobrou. Então quero deixar os parabéns a ele e dizer que foi um puxão de orelha muito bom, porque acho que poucos de nós sabíamos aqui que ele perguntou para nós, se algum de nós lembrou da brigada dia 18 para ir lá e dar um abraço no nosso representante que estava nos defendendo ou não. E nenhum de nós sabia desse dia. Então quero aqui, diante público, deixar meus pedidos de desculpa e parabenizar ele pela passagem do seu dia. Mas seria isso, meu muito obrigado a todos.
Chamo então por 3 minutos, líder do PMDB, vereador Elomar.
Senhor presidente, deixar uma solicitação aqui, se possível,
o senhor envie ao executivo uma justificativa do porquê esse remanejo do projeto de lei 024, pelo menos para um esclarecimento, porque veio o projeto sem nenhuma justificativa, e é um valor bem vultoso, né? 1.254.000, um remanejo bem significativo. Então, que o executivo nos mande aí, seguidamente, um informativo sobre a necessidade desse remanejo. E também com relação, né, ao projeto 025, que também é um remanejo menor, mas é 32 mil também, que venha um esclarecimento que eu não tenho em mãos aqui, ou se tiver nessa casa, não sei, eu gostaria de tomar conhecimento. Também quero pedir a sua permissão, né, que nós temos aqui o projeto de lei 022, que dispõe sobre parcelamento do débito do município, e é um projeto bem polêmico, como a gente tem visto aqui, que é um valor já bem alto da dívida do fundo, e eu gostaria até de tirar algumas conclusões junto ao Tribunal de Contas, se possível, nos próximos dias, estarei indo. Se tiver a sua liberação, já deixo de antemão aqui solicitado, se não, estarei indo da mesma forma. Seria isso.
Não, muito bem, vai ser, então, conforme o pedido do vereador, vai ser encaminhado, então, o esclarecimento sobre os dois projetos, né, o vereador já está anotado aqui, e como é de, né, a gente acordou com aquele projeto da legislativo, no qual o senhor tem direito, né, o senhor tá liberado para isso, sem problema nenhum, né, tirar todos os esclarecimentos, até porque é uma questão aí que envolve diretamente todos os funcionários, né, e uma questão financeira aí de grande valor, né. Então é mais do que, eu acho que se o vereador tem alguma dúvida também, algum outro vereador que também queira acompanhar também pode, né, pode se fazer presente, a gente tem, né, liberado por essa casa uma diária por mês, então não tem problema nenhum, se, né, quem quiser se fazer presente junto com o vereador Elomar é só marcar a data e tirar suas dúvidas. Passo a palavra então, né, líder de bancada, por 3 minutos, líder do PP, vereador Marcos.
Boa noite, presidente, demais colegas, pessoas que nos assistem, quem nos auxilia. Queria usar esse espacinho de 3 minutos para uma saudação, mesmo não conseguido me fazer presente, às escolas que fizeram formatura nessa semana, a escola Otelo, na qual o vereador Rodrigo comentou, se não me engano, a escola Dom Pedro II, na semana passada, ou nessa também. Então, queria deixar aqui o meu abraço a todos e as minhas desculpas por não ter me feito presente. Assim como também a brigada pela formatura do Proerj, qual gostaria de ter vindo, mas não pude, e tinha notado aqui a preocupação do fechamento do nosso QG, mas muito bem explanado pelo vereador Nércio, que o comandante Quadros, em conversas pelo WhatsApp aqui com pessoas, que disse aqui que a brigada de Barão Triunfo vai continuar. Isso é muito importante, porque a preocupação da comunidade é muito grande, tanto é que, como ele já comentou também, o baixo assinado rodando, então está todo mundo preocupado. Queria também parabenizar o pessoal da Capoeira, que teve a formatura no sábado, e quero parabenizar a vereadora Laurene aqui, no nome de todos, pelo seu recebimento de sua corda, vereadora. Já pensou que coisa... É muito interessante, né? Não, é interessante mesmo. Olha, eu gostaria muito de ter feito esse curso e não consegui, porque não me enquadrei em nenhuma linha ali, mas eu gostaria de fazer. Porque é show de bola, no passado eu tive presente e esse ano eu não vim porque não pude, mas é receber a corda ali, não que vá se manear com aquela corda, mas é muito interessante, show de bola, e quero aqui estender meus parabéns a todos os formandos desse dia. E também eu não poderia de dar os parabéns ao pessoal do JJ, que o vereador Rodrigo já comentou, mas é muito importante a gente... Vendo isso, a gente se reporta esses dias numa reportagem do RBS, que os alunos de Novo Hamburgo estavam fazendo uma parada na rua para pedir donativos para doação de comida para os professores. Exemplificando assim, a gente diz a crise está cada dia maior. Então isso é muito louvável eles terem conseguido fazer esse bingo. ajudei também, mas tranquilo, já ajudei vários. E se precisar, deixa aqui o vereador Rodrigues, se precisar, estou à disposição, porque é dessa forma que a gente vai conseguir que as coisas continuem, porque dependendo dos órgãos públicos, está cada dia pior. Então acho que está na hora da comunidade se abraçar em qualquer situação. Qualquer situação. Se não tem o cara lá que eu não gosto, que é do partido A ou B ou C, não interessa. A entidade é muito maior que um partido. O JJ tem aqui, dos que aqui estão, poucos não estudaram no JJ, ou nenhum. Então é uma entidade que é maior que o município de Barão do Triunfo, que tinha muito antes de Barão ser município, a escola estadual já tinha, assim como, falando nela, assim como outras tantas. E queria também, vou me estender um pouquinho, mas é poucos segundos, queria também deixar minhas condolências, como o vereador Osmar comentou, a esse acidente trágico com a delegação da Chapecoense, que a gente viu ali, repórteres, familiares, profissionais de todas as áreas, que é muito triste, muito complicado de falar, porque a gente vê tantas pessoas que ficaram sem seus pais, sem seus irmãos, sem seus filhos, e ao mesmo tempo a gente vê que o ser humano é assim como está, já não está mais, né? Então muitas vezes quero usar um pouquinho só a política na vida. Na política, a gente... Não, porque eu sou vereador, eu sou prefeito, eu sou tal, eu sou secretário. Eu resolvo, eu faço. Amanhã depois, não sei se eu estou mais aqui. Daqui a pouco eu fiz uma coisa errada, daqui a pouco eu briguei com um colega de muitos anos e levo aquela briga para o túmulo. Né? Então, eu só queria deixar isso aqui, até por um desabafo, de dizer que saibamos separar as coisas da melhor maneira possível no dia, sabendo que amanhã eu posso me arrepender. Posso me arrepender ou posso ter feito uma coisa muito errada e depois eu não tenho mais como pedir desculpa. Muito obrigado a todos e um bom retorno às casas.
Então, novamente, cumprimento a mesa, nossos servidores e os amigos presentes aqui nessa sessão, talvez algum que não estava na minha primeira saudação. Também gostaria, então, de agradecer e parabenizar, então, o nosso sargento do município Pacheco, né, pela formatura então do PROERJ, né, um grande trabalho aí de socialização e de ensino aí que a Brigada promove dentro das nossas escolas estaduais, nossas escolas do município, e trazendo então aí esse trabalho de prevenção, né, muito importante, aí, ressaltado já pelos outros vereadores. Também agradecer a presença então do Coronel Quadros, né, o nosso comandante-geral, e do coronel, tenente-coronel Padilha, também comandante do 28 de Charqueadas. Né? Esse tema aí da segurança pública é um tema bastante complicado, que a gente vem aí sofrendo, né, com vários problemas aí durante os últimos meses, aí, não só no município, mas a gente vê aí no estado, enfim, a criminalidade está bastante grande, mas graças a Deus aqui no Barão a gente tem uma polícia que realmente está conseguindo combater, né, os delitos, os furtos, os crimes ocorrendo, né, dentro do município. Como foi falado, às vezes com pouco efetivo, mas com bastante vontade de trabalhar. E então, né, como já foi falado, foi definido então que não vai ser fechado, né, isso não passava de um boato, né, muito bem explanado, mas a nossa preocupação com a saúde, com a segurança pública realmente segue, né, o que a gente puder então aí fazer, né, nesse sentido, né, no qual então já vou comunicar que para a próxima semana estou entrando com um projeto de lei legislativo, né, no qual dispõe sobre obrigatoriedade de instalações de sistema de segurança e monitoramento por câmeras de vídeo nas áreas externas, então externas e internas das agências dos Correios, das instituições bancárias, financeiras, né, no geral, que possuam agências ou postos de atendimento localizados no município de Barão do Triunfo e da outras providências. Então, no qual compete, né, ao Legislativo Municipal, né, legislar sobre essas questões da segurança, né, em alguns casos, né, como é o caso, né, esse caso das câmeras, né, então nas agências bancárias, agências de correio, postos de atendimento de lotéricas. Então, a gente está entrando então com esse projeto de lei aqui para a próxima semana, né, nesse sentido. Contando então, né, com a apreciação de todos os vereadores, no qual vai estar disponibilizado aí também para as comissões, né, a partir da segunda-feira. Também gostaria então de agradecer todos os convites das formaturas dos colégios também estaduais, né? Eu não pude me fazer presente na formatura da Otelo Rosa, né? No qual, então, eu nomeei o Rodrigo por se fazer, né? Por ser parte da mesa diretora, né? Então, eu conversei com um, conversei com o outro, ninguém me... todo mundo, né? Um tem um compromisso, outro tem outro, então a gente não pode, né? Quando a gente recebe um convite, não pode deixar de se fazer presente. Também gostaria também de agradecer a formatura da pré-escola do Colégio Dom Pedro, né, no qual a gente teve lá na Capela São Pedro, com os pequenininhos lá, um belíssimo evento, muito bem organizado lá pelos professores, no qual estão de parabéns. Também a formatura, então, do curso aqui, né, também que, através do CRAS, da Assistência Social, que foi fornecido aí a capoeira, né, para os nossos alunos aí, várias idades, desde 3, 4 anos até o pessoal da PAI também fazendo, o pessoal da melhor idade, no qual também parabenizar a nossa vice-presidente da Câmara, a vereadora Lauren, também, que se formou, né, um trabalho aí de benefício não só para a defesa pessoal, mas também proporcionando uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde, né, para as pessoas, às vezes, de mais idade, uma atividade física bem importante, e também para os nossos pequenos, né? Enquanto o pessoal aí está indo no esporte, está praticando uma atividade, muitas vezes deixa de estar na rua, às vezes se envolvendo, como eu ressaltei até na própria formatura, às vezes deixa de estar se envolvendo com coisas erradas, muitas vezes até com drogas ou com, enfim, aí no próprio crime, às vezes, muitas vezes, né, por não ter ocupação. Então, isso é um trabalho que tomara que siga no nosso município, a gente faz muito gosto que siga, né, um trabalho muito importante desses professores, né, os diretores dos colégios que se dispõem, né, a colocar as suas turmas, da administração municipal, enfim, uma equipe, né, e várias pessoas, né, envolvendo, que envolve, né, esse belíssimo curso. Também agradecer, então, o pessoal do FAPS, né, na reunião que tivemos aqui hoje, onde vários temas foram abordados, né, a respeito de algumas questões que os vereadores tinham dúvida, no qual a gente tem um projeto aqui nessa casa sobre o parcelamento dessa dívida, no qual foi solicitada a reunião, então muito bem explanada pelas pessoas do nosso fundo, no qual os documentos que foram requeridos devem chegar, né, a gente vai fazer um esforço, vereador Elomar, vereador Rodrigo, para chegar esses documentos aí antes antes de colocar em votação, né, até para a gente ter uma melhor noção, né, dos números e do parcelamento, né, vereador Osmar, para a gente poder votar aí bem tranquilo e votar consciente aí essa questão aí do FAPS, que não, né, não condiz só com a gente, mas também de um vasto leque de funcionários aí e da próxima administração também que vai, né, seguir para até para ter mais conhecimento a respeito desses números. Então, lembrando também, então, ficou para quinta-feira, às 8 horas, né, o pessoal do requerimento aí para a gente fazer a avaliação nas secretarias aí a respeito dos veículos e dos maquinários e da documentação. E também lembrando a audiência pública na próxima segunda-feira, dia 12, às 15 horas, para o esclarecimento, então, do projeto de lei número 23, que se trata da lei orçamentária, né, a LOA, nossa lei orçamentária anual, que no caso está na casa aí para apreciação aí nas próximas sessões. Então a gente não pode fazer isso sem ter essa audiência pública. Então, já para lembrar aí todos os nossos vereadores aí para essa importante audiência pública. Então, agradeço novamente a presença de todos, né, dizendo que é muito importante a presença de vocês aqui na nossa Câmara de Vereadores, fiscalizando, acompanhando o trabalho dos vereadores, né, vendo o andamento das questões aí referentes ao nosso município. Então, é muito importante o apoio e a presença de cada um de vocês para, né, o bom trabalho aqui da nossa Câmara de Vereadores. Então, nada mais havendo a tratar, eu termino encerrada essa presente sessão, né, convocando a todos, então, para a próxima sessão ordinária no dia 12 de dezembro. Muito obrigado.